Olá! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Lord Scoot, podcast que já esteve muito tempo morto, mas ele está ressuscitando nesse ano de 2023, que vai ser o ano do Game Lord, olha só. Eu espero. Vamos ressuscitar podcasts, vamos ter abrir lives, ter discussões. Vai ser legal, gente, não nos abandone, por favor. Mas eu sou o Jean, vulgo Kay. Eu tô aqui com o Silvio Dias.
O nosso último podcast também foi sobre os jogos que vão lançar.
Em 2022.
Foi o nosso último podcast.
Tem uma consistência aí, né?
Tem uma.
Oi, eu só tô aqui pra falar de Trails.
Eu achei que a gente já tivesse alguém pra falar de Trails. Mas são dois.
Tem dois agora.
É que isso tá pra falar do FIFA, que não vai ser FIFA esse ano.
É verdade.
Temos também o Pandives.
E aí, rapaziada, boa noite pra todo mundo. Primeira vez aqui no podcast da firma. Então, um pouco tímido ainda.
Olá, Dino.
Olá. Eu vim aqui falar do Fifinha, que vale, né? E Trails.
Eu vou olhar a listinha e descobrir do que eu vou falar. Mas é o podcast anual de falar de que a gente tá esperando, vai esperar do ano novo que vem aí, né? No caso, que já veio, 2023. E o que vocês estão esperando de 2023 no geral em videogame? Tipo, vocês estão com... Tem muito jogo com vontade de jogar ou foi um ano... Parece que vai ser um ano mais fraco que os outros no geral.
Eu tô esperando Zelda, e é Zelda, e é Zelda. Mais nada. Pode só ter Zelda no ano, tá bom.
Eu vou mentir que ano passado... É que ano passado lançou dois dos meus jogos de franquias favoritos, que foi um Pokémon de geração nova e o Bayonetta 3. Então esse ano eu não tenho tantos hypes, não. Pra ser sincero.
Nem Zelda?
Cara, te falar que nunca joguei um Zelda na minha vida.
Caraca, a gente conseguiu juntar duas pessoas que nunca jogaram Zelda no mesmo lugar.
Quem? Tenho vontade. Quem? Até tem o Bafinho aqui.
Eu joguei Zelda.
Qual o Zelda?
O Minish Cap. E metade do Beating World.
Porra, gente.
Eu joguei de Zelda no Smash, conta.
Não conta.
É, mas esse de lançamento, eu acho que realmente só o Final Fantasy. E rejogar Trails em inglês, que eu já tinha jogado. Acho que não tem muita coisa esse ano. Porque é um ano que eu queria mais parar de em lançamento e pegar uma franquia, no caso o Yakuza. Até porque vai ter um lançamento também. Ano que vem do 8. Mas de 2023, eu não tenho, no momento, não tem muita coisa, assim, que eu tô muito hypada. Então...
Eu tô hypado muito pra Zelda. Eu não estava hypado até um pouquinho tempo atrás com Fire Emblem Engage.
Yes.
E eu acho que é isso de 2020, pelo menos na minha cabeça agora. De cabeça não tem tanta coisa que eu estou tão hypado, mas em 2022 não tinha tanta coisa que eu inicialmente estava com super vontade. E eu acabei bem feliz com o de 2022. Então...
Eu tenho a sensação que vai ser igual esse ano, com o jogo comendo pela beirada. Tipo, o mainstream tá meio paradão, mas ele tem, por exemplo, um Shannon de Ecos, um Norco, vindo por fora, assim.
É, eu não sei, porque, tipo, é o que a gente tá falando, tem Zelda, tem Final Fantasy.
Você não tem Zelda, tem Final Fantasy, Street Fighter 6.
É, o mainstream não tá embaixo esse ano, porque tem ainda o remake de Resident Evil, tem Starfield, tem...
Que eu tô meio que na minha mente de Weeb safado que não joga quase nada mainstream.
Eu também.
Então pra mim é meio que...
Tem Street Fighter também.
Eu acho que pro AAA esse ano tá maior que 2022.
Ah não, isso com certeza.
Porque 2022 era bem... Bem pouco AAA e bem muito de coisas... Não necessariamente indies, mas coisas pequenas que chamaram bastante atenção.
Uhum.
E é muito tipo que lançou era tipo Saints Row, tá ligado?
Saints Row é, gente.
E também teve o lance de tipo 2022. Eita, tô fazendo merda com a tela. Por que eu não consigo deixar a tela maior? Mas tá bom. O, em 2022 ainda tinha a rebarba de gente de jogo gadeado por causa de pandemia, sabe? Acho que 2023 vai ser o primeiro ano que a gente vai ter jogos realmente next gen, sabe? Essa coisa da gente olhar e jogar. Isso não rodaria no Play 4. Enquanto.
Eu não sei se o Final Fantasy não rodaria no Play 4, mas beleza.
O triste é que ele não vai rodar no Play 4, só vou jogar Final Fantasy XVI em 2026.
Ô, Silvio, clica com o botão direito.
Eu achei que não tá maximizado.
Eu falar pra você, tem escala de tem filtros ali. Não, filtro não, desculpa, a escala ali. Pra você poder.
Ao vivo.
Eu o Transform ali. Esse ano também, né?
Tem o quê?
Diablo 4.
Ah, é verdade.
Eu tô animado, eu nunca joguei Diablo, mas. Eu caralho, que merda.
É, clica ali em Transform, Transform.
Transform? Onde tem Transform? Aqui.
Aí. Editar a transformação.
Fit to screen? Ah, não.
É que aí você consegue mexer manualmente. É, você pode mexer, né? só uma.
Ah, tá.
Só um dos cantos, né?
É quanto que eu tenho o tamanho da tela aqui, Dina? Né?
É mil. Bota 1920 por 1080.
Mas aí vai cobrir tudo, vai cobrir até o chat.
Ah, tá, é verdade.
No chat você não consegue botar pra frente?
Mas bota tudo e você arrasta depois. Você pega mais fácil.
Não, pera, você, 1500. Aí, pronto. E aí? Não, tá ótimo.
Bota 1000 também.
E isso aqui. Aí, caga com a merda.
Aqui é o famoso quem sabe faz ao vivo.
É.
Exatamente.
E aqui, ó. Pronto. Tá uma merda. Isso pra quem só ouviu o podcast é uma tristeza, né? Mas tá bom.
Pra quem tá ouvindo, vai de base, assim. Nunca conseguiu cortar.
É, fiz merda, pronto. Não tem que cortar nada. É, não tem trabalho.
Eu me recuso a deixar isso.
Mas aí vai acontecer a mesma coisa que sempre acontece, que a gente cansa.
Não, mas só, pô, essa parte é foda.
Aqui, ó, esse é o problema.
Ó, trend...
É que tem que maximizar.
Calma, deixa eu ver aqui, não.
É, transforme.
É o Streamlabs, eu não sei mexer, não. O
OBS, não é Streamlabs, aqui é o OBS.
É o OBS esse, tá aí?
É.
Mas Diego, tá isso. Esse Street Fighter 6, até onde eu vi, ele. Dá pra se divertir um tantinho offline? A gente tava numa maré gigantesca. História, né? A gente tava numa maré gigantesca de jogo de luta que, se você for jogar sozinho, estritamente, realmente não valia a pena, porque não tinha conteúdo nenhum, ou pouquíssimo. Mas Street Fighter 6 parece um jogo bom de você pegar pra jogar sozinho, sabe? E depois de você jogar sozinho, se acostumar tudo mais, talvez se arriscar e apanhar online, porque... Se é um jogo chamativo, vai ter muita gente jogando online, então você vai acabar encontrando gente. Ele vai nivelar melhor os níveis.
Tomara.
Como a pessoa que apanhou muito na beta, nas duas betas, até apanhar no jogo é divertido. Fica.
Eu não fui chamado pra nenhuma das duas betas, eu tô muito triste.
Deixa eu fazer uma pergunta. Na beta, dava pra você. Tava mais fácil de bater do que no 5?
Eu não joguei os 5, assim, pra ter uma referência, então eu não sei de responder assim.
Todo mundo fala que o 6 tá muito diferente, quer dizer, diferente no sentido de muito bom dos. Muito melhor do que o do 5, né?
Que agora é, tem que um você, diretor. Sim, eu. Todo mundo que eu acompanho, assim, eu não sou de jogar jogo de luta, mas eu gosto de acompanhar a galera que entende mais, porque eu gosto de ver as partidas também. Todo mundo fala que. Assim, tá mais justo, tá mais divertido, mais equilibrado, né? E tem um detalhe pra... Porque ele tem dois modos de controle no jogo. Tem um clássico, né? Que é os comandos, assim, padrão, que a galera já tá acostumada. E tem um moderno que ele faz uns combos um pouco automáticos, ele facilita algumas coisas pra quem é mais casual, assim, tá ligado? E para balancear também, quando você usa esse moderno, você tem algumas coisas mais automáticas, mas você não consegue fazer, às vezes, todos os comandos que o clássico faz, só que você precisa mais de... Né,
ah, meio que o Guilty Gear faz, certinho. Às vezes, né?
Ah, Blazblue também tem essa parada. Acho que o Persona 4 Arena deve ter um negócio desse. É meio comum nesses jogos da Arxis. Eu não sei se o Street Fighter
tem. Assim, o que esses jogos da Arxis normalmente tem é combo simplificado, que você só apertar um botão e você já faz um puta combo. O modo simplificado de Street Fighter 6 é um modo que meio que deixa todos os botões em atalhos, então você consegue soltar coisas de forma bem mais simplificadas, mas acho que diminui o dano. E acaba sendo uma coisa de tipo, dá pra você colocar aquilo lá e jogar bem se você entende do meta, mas não consegue acertar tão bem os comandos, mas ele incentiva largar depois.
Sim, como eu mesmo comecei jogando nesse modo, aí eu falei, pô, me diverti aqui, mas aí eu falei, ah, quero aprender mesmo. Aí fui no clássico, aí até tive que trocar de boneco, eu tava jogando com os bonecos mais high level demais pro inteligência e coordenação motora. Aí fui pra um Ryu assim, mais simplesão.
Tem uma coisa que eu sofro muito com jogo de luta, é porque eu não consigo ser tão preciso com os comandos.
Sim.
E aí, às vezes, por exemplo, chega um momento que eu sei que golpe eu poderia usar pra counterar um golpe, um outro.
Mas não
só
sabe.
Que eu não consigo executar. Na hora que eu vou tentar executar, eu faço outra coisa, ou eu não solto, aí eu, putz, fudeu.
É sempre um momento que o cara vem pulando em cima de mim que eu falo, porra, era só ter dado um Shoryuken, irmão. Mas quem disse que execução sai?
Não, mas pelo menos você tem essa mentalidade do que te faltava. Pra mim é sempre, tipo assim, eu tô apertando todos os botões, por que que eu não estou vencendo? Eu sou péssimo jogo.
A famosa farofa.
Eu vou falar uma coisa levemente polêmica, mas sem querer ser polêmico, pois bem. Eu amo Smash. E tipo, eu sou péssimo em Smash. Imagina os outros jogos de luta que eu não tenho tanto carinho, sabe?
Aí você eu fico. É fanboy diferente.
Não, tipo, velho, eu jogo Smash desde criança, tá ligado? Eu sou péssimo. Desde criança.
Eu joguei Smash competitivo por muito tempo.
Olha aí!
Olha aí.
Nunca vou jogar contigo porque eu não quero ser humilhado.
E nunca mais tocar em Smash na vida.
Não, eu jogo com meu irmão e meu irmão me vence. Então, assim, eu já sou humilhado o suficiente.
Já é humilhado dentro de casa, não é preciso ser humilhado fora de casa.
Exatamente. Mas, tipo, Street Fighter. Eu tô vendo que vocês estão querendo coisa mais pra frente. E, tipo, eu tô vendo aqui tem coisa. Que é pra então, já.
Mas a gente vai seguir uma lista, vai seguir por mês?
Não. Eu só tô olhando aqui, se vocês quiserem seguir por lista, por mês.
Não.
Acho legal pegar uma lista pra gente passar ali e falar, olha só, tinha isso aqui.
Eu tô compartilhando a minha tela com vocês e eu tô mostrando na stream. E todos aqueles releases lá.
No backlog, você pega por trending, assim. No backlog.
Ah, não, mas aqui é legal, é bom que tu vê umas coisas nada a ver.
É tipo, só falar que lá o Steam, lá que a Dragon Steam tá com mais gente querendo do que o Zelda.
O Zelda não tem karaokê.
O Yakuza é de samurai.
Ah,
que a Dragon Steam também não vai ter, não.
O quê?
Vai ter uns monte de minigame doido lá, pô.
Não, vai ter um monte de minigame doido. Karaokê, eu acho que ele vai ser um deles.
Caralho,
agora puxa lá um graveto.
Ia ser muito louco se tivesse.
Sim, eu tenho uma pessoa aí no chat, não sei se ainda tá aí, que é o Luiz, que tava aí mais cedo. Ele é o Yakuza Man. Ele, se tiver, ele vai saber dizer.
Eu tô cercado de pessoas terríveis. O Diego, um Toys, mandou. Vou dizer, não muito hypado pra Zelda.
Olha aí.
Aí
eu tenho coisas muito polêmicas pra falar sobre esse Zelda.
Você tem coisas muito erradas pra falar sobre Zelda no geral.
Olha, eu tô hypado pra Tears of the Kingdom. Já estou juntando dinheirinhos pra em maio. Tá com esse jogo em mãos.
Como a pessoa que defende Zelda. Eu defendo Zelda quando Zelda precisa ser defendido.
Nunca, mas... né? Porque Zelda é uma fraqueza.
Não.
Acho
é porque
Zelda não precisa de você.
Não, mas é que a galera vai chegar e vai explicar, gosta de todos os Zeldas. Tipo, eu não gosto de Skyward Sword. Eu não gosto, eu não ligo pra alguns Zeldas.
Eu adoro Skyward Sword.
Eu sei.
Mas aí, o Luiz falou que vai ter karaokê no Steam também. Vai.
Aí.
Olha.
Mas o meu ponto com Tears of the Kingdom é saber o que a Nintendo vai fazer pra manter a surpresa e o mistério, sabe? Porque eu acho que Breath of the Wild, parte da graça era você ir descobrindo as coisas e se ferrando até aprender algumas coisas, sabe? Tipo, no, na primeira vez que eu joguei, eu tinha problema de ter, de às vezes eu tá sem arma, ou não ter comida pra comer e ficar com pouca vida e ter que me virar. Enquanto quando eu rejogo, eu meio que sei tudo que eu preciso fazer. E meio que sei como eu tenho que progredir. Então fica muito mais fácil e perde um pouco da graça, sabe?
A gente
eu
vai...
acho Nossa. Curioso que... Eu não sei, pra mim foi intuitivo demais. Então na primeira vez que eu joguei, eu não senti nenhum desse tipo de dificuldade.
Não, não é uma dificuldade de tipo, se caga, estou morrendo muito. Mas sabe aquela coisa de você cair sem querer em algumas enrascadas ou descobrir umas coisas sozinho? A primeira vez que você cozinha no Zelda e é uma comida que a receita é boa e aí uma musiquinha é diferente, sabe? Essas coisinhas você não vai ter no Tears of the Kingdom. E aí,
ou vai ter de outras formas.
É o que eu quero ver. É o que eu quero ver. Se eles vão conseguir fazer isso.
O meu problema com esse jogo é outro, né? Eu acho que o que eles mostraram até agora parece o mesmo jogo, saca? Tipo...
Eu não sei dizer não, assim. Tipo, eles... A exploração aérea já muda.
Tipo, eles adicionaram coisa. Essas ilhas no céu, mas é meio que só isso, saca?
Não, mas eles só mostraram isso.
Eles só mostraram isso, eu não acho. Eu nem sei como, o que eles mostrariam pra falar, olha só, é outro jogo completamente diferente, porque... Então... Se você viu o trailer de Breath of the Wild, dependendo do trailer, você poderia achar muito facilmente que ele é como um outro Zelda 3D.
Não, sim. E eu acho que, sim, esse Zelda ele precisa ter umas coisas que faltaram, sabe? Breath of the Wild não é um jogo... Eu já achei que Breath of the Wild fosse um jogo perfeito. Hoje eu não acho. Mas... Olha aí. Não, mas ainda assim, o melhor jogo já é feito. E, tipo, eu...
Ele não é o melhor Zelda já feito.
Pra mim, é. Eu acho que, tipo, falta dungeon nele e faltam algumas coisas a mais. Se eles conseguirem pegar o que já tinha pronto e acrescentar, tá excelente, sabe?
Eu, assim, o que eu duvido que seja, mas eu gostaria muito, é que ele fosse o Majora's Mask do Ocarina of Time. O que que foi pro outro?
Mas na parte também de ser estranhinho e...
Também, e... eu gosto quando ele é esquisito, mas... Uhum. O Majora's Mask é um jogo que a base dele tá claramente no Ocarina of Time.
Sim, sim.
Toda a base e tudo mais, só que ele tenta coisas muito diferentes e ele acaba virando um jogo bem diferente, não é tipo Ocarina 2.
Uhum, sim, sim. Mas ao mesmo tempo não dá um pouquinho de medo, porque tipo, eles falaram que o jogo foi feito, virou isso, porque eles tinham muita ideia de DLC. E aí eu fico tipo, essas ideias de DLC não é legal de você fazer um jogo se você tinha várias ideias de DLC, sabe?
Ah não, mas não foi tipo várias ideias de DLC que vai ser estritamente feita daquele jeito.
Não, sim, sim. Mas é que eu fico meio tipo, o que você quis dizer com isso, meu amigo?
Provavelmente eles realmente tinham várias ideias de DLC de, podia ter uma DLC que faz tal coisa. E outra, podia ter ideia... E aí eles pensaram, isso aí não precisa ser necessariamente uma DLC, pode ser... Pode expandir pra uma mecânica completamente nova. Você adicionar a mecânica no jogo que já existe.
Inclusive, eu tô botando o vídeo aí. Tem uma mecânica ali que super vai ser interessante de ser usada, sabe?
Uhum.
Tipo, tem uma paradinha que é tipo uma gota que parece até que vai virar um grappling hook. Eu amo o grappling hook.
O meu problema também é que, tipo, naquele primeiro trailer que eles mostraram, que, tipo, o Link e a Zelda... vão pra embaixo do castelo, encontram o corpo do Ganon lá. E eu achei que, tipo, o jogo ia ser, tipo, passar, tipo, debaixo de Hyrule. Eles iam meter, tipo, uma Dark Hyrule, assim, tá ligado?
Uma coisa meio...
Ficasse embaixo, sim.
Uma coisa cavernosa.
É. Tipo, em Elden Ring, saca? Que, tipo, tem aquelas áreas que são embaixo. Uhum. Mas eles mostraram nada disso. Eles mostraram o completo oposto, que é, tipo, o céu.
Mas aí é questão de expectativa, né?
É...
Ninguém te prometeu isso.
É uma questão de expectativa. E vai que tem uma Dark Hyrule de baixo.
Ninguém também disse que não ia ter, é verdade. Tipo, vai que o jogo é sobre o céu e o fundo da terra, tudo junto.
E até o jogo não lançar, fica uma questão de é mais talvez uma reclamação do marketing do que do jogo, né? Porque a gente não sabe se vai ter ou não.
Eles
estão
escondendo bastante coisa, né? Acho que. A próxima Direct tradicionalmente é quando?
Fevereiro.
Agora esse mês. Eu tava vendo, normalmente acontece no início e mês de fevereiro, tipo, nos dois últimos anos.
É, eles têm que mostrar mais coisas do jogo. Que...
Não, provavelmente vai ter uma Direct só de Zelda.
Eu acho que eles vão, mas...
Eu acho que vai ter uma Direct padrão, vai ter um trailer, aí mais pra frente vai ter focado no Zelda.
Ou faz só uma Treehouse pra mostrar a mecânica.
Mas eu acho que a Treehouse normalmente é só na E3, né? O jogo sai na E3.
Não, já tem Treehouse, né? Tipo, lança... Agora eu não lembro quando, mas teve Treehouse que não foram na E3.
Mas geralmente é depois de Direct, se não me engano.
Enfim, eu acho que vai ter um evento... que é isso, cara? Mas eu acho que vai ter alguma live...
Transmissão. Eles têm
mais
que
focada...
Sim.
Em Zelda. Aqui também... Lá pra março ou lá pra abril, sabe?
É que tem que ver que a Nintendo ela não se atropela no marketing. Então, tipo, o marketing agora é voltado pra quê? Pra Fire Emblem. Depois vai sair um Kirby lá.
Eu vi aqui o negócio do Treehouse. Não, pode falar depois.
Não, era só isso, porque ela vai focando muito, tipo, até ela ter lançado tudo antes de Pokémon mesmo, o marketing tava meio fraquinho. Depois foi coisa semanal, às vezes. Era novidades fraquíssimas, assim. Mas tinha alguma coisa. Então ela também não... Ela sabe que o hype maior é Zelda e ela tem outros jogos pra vender, então ela também. Agora a gente tá focando em Fire Emblem, semana que vem já lança, aí já tira menos um.
A Nintendo, teoricamente, tem muita coisa pra lançar, porque falam que ela atrasou muita coisa por causa de pandemia. Então, tipo assim, eu não duvido que primeiro ele esteja, tipo, aparrotado de coisas já pra anunciar em fevereiro.
Eu acho que às vezes até ela mesma, ela tem um jogo pronto, ela escolhe um momento ideal de lançar.
Eu lembro na época que ele
não necessariamente deles, mas tem o Advance Warriors. O Advance War.
Caraca, é verdade.
Sim, ele tá pronto, inclusive.
Ele tá pronto. Desabriu, se eu não me engano.
Só que aconteceu uma guerra. A Rússia foi lá e.
Aconteceu uma guerra que o Branco.
Aconteceu uma guerra e fudeu. Mas tá por aí, cara. Acho que.
O Putin cancelou o jogo. Isso aconteceu.
Agora tem que ver, né? Porque eles não lançaram ainda, porque já saiu Call of Duty as porra nesse período.
O Stalker não saiu ainda também, né? O Stalker tem gente que morreu lá, né?
Mas o Stalker era por motivo que tava se defendendo lá, né?
Mas eu acho que esses jogos vão esperar mais um pouco.
Não, mas o Stalker iria esperar. Eles literalmente não puderam trabalhar, velho.
Não, sim.
É outra parada. Sim. Mas se a Nintendo vai chegar assim, eu quero a Nintendo lançar um jogo por mês. Quando chegar o dica assim, a gente não tem jogo pra esse mês, hein? Bota aquele lá, tem lá. Pega o arquivo e a gente uploadeia.
Só um adendo aqui do Treehouse, aparentemente ele é feito só pro público ocidental, então acho que ele não vai querer fazer isso, a Nintendo.
O primeiro, é que eu tô pensando no primeiro Zelda, o Breath of the Wild lá. Ele foi assim, tipo, anunciou na E3 e teve um Treehouse com a galera jogando. Inclusive, foi um puta evento bom aquele de 2016. O pessoal realmente jogando a parada. Tipo, toda hora tinha gameplay e o pessoal descobrindo coisa ali da primeira parte. Eles mandaram muito bem.
Uhum.
Inclusive, o que vocês esperam de E3 esse ano? Porque E3 vai voltar.
Eu não sei.
Ser melhor que o evento do Jeff, porque pra mim o Jeff não sabe fazer evento, com todo respeito.
Ele tá melhorando. Alguns 10 anos, mas ele tá melhorando.
Não, deu aquele summer dele pro Game Awards, melhorou.
É que tem o summer, só que tem o evento dele e o período, né? Que ele só... vocês querem fazer aqui no summer, então é meu também. Mas na verdade não é. Só que eu não sei, é porque tem muito... Eu não sei com a E3 o que ele vai fazer, porque tem muito evento também por aí. Aquele futuro game show. Eu não sei se a Guerrilla Collective, eu não sei se esses eventos vão morrer.
Não morre.
Ou só colocaram ali na E3 só pra dizer, estão lá.
Eu acho que, tipo assim, eu acho que esses eventos já estavam acontecendo quando a E3 ainda ainda existia, sabe?
Eu acho que eles começaram na época que a Sony meteu o pé. É, e aí, mas ficou por aí.
Mas é que você pensa, tipo, a E3 ela era só meio que um período pra gente, pra maioria, era só um período, porque...
É, tecnicamente as conferências da E3 não é na... Não é E3 em si, porque E3 é
não, a fila. Não, nem nisso, mas é questão de... É, a Microsoft já não tava na E3 há um tempo, eu acho. Ela fazia separado. A EA, ela fazia
do outro lado da rua, né?
É, chato mas dela do outro lado da
rua. Mas era isso, eles pegaram... Era só um momento que tava todo mundo no mesmo lugar. E tipo... E você usava esse momento pra isso. E aí era... A E3 era assim, o evento.
Era mais o período do que um evento em si.
É, né? Só que nunca... É, exatamente. Essa é
tinha, para presencialmente tinha a feira, né? Que era de...
A E3 era uma semana. A do Geoff, entre aspas, é o período, é a estação inteira. Só que mas na real, todos os eventos eram na mesma semana, de qualquer maneira.
É.
E aí você
vê que não eram, eram meio esquecidos, assim, tá? É.
Tipo, a Bethesda não era no palco da E3, era separado também. Era tudo meio separado, mas ela tava ali junto.
É, separado junto mais separado. Né?
É, eles mostravam o jogo e alguns você testava na feira, que aí assim era a E3.
É.
E assim, a E3. Tipo, o Geoff, ele realmente, ele é a curadoria ali. A E3 era só um período, tipo, a empresa que decidiu o que ia mostrar e o que não ia mostrar.
Sim, sim.
Não é. Ao mesmo tempo, eu acho que os jogos que são anunciados não são culpa do Geoff, assim. Tanto que, se você parar pra pensar. Na última The Game Awards foi muito bom porque ele deu a incrível sorte de que muito jogo tava pra sair em junho e tipo nesse período ali que é meio um período que não lança jogo normalmente, porque se tipo Street Fighter, Final Fantasy XVI, qual outro jogo que apareceu lá que tá pra sair?
Apareceu o Diablo.
Foi todos Diablo, esses jogos, se eles fossem pra sair em fevereiro, mas como é o costume, eles estariam na E3, entendeu? Não estaria lá. Então, ele depende muito de quando que o jogo lança pra ele ter essa parada.
É que normalmente o período de entre marketing de 6 a 9 meses, né? Dependendo da empresa.
É.
E aí tem outro ponto também, que não é nem às vezes o jogo que aparece, é o fato de, se o jogo não tiver vazado, muita coisa do The Game Awards ele tava anunciando no Twitter. Ah, tá ligado tal jogo, vai estar presente. Tipo, porra, irmão. Eu quero ter surpresa.
Essa parte eu sou meio contra. Eu acho boa. Você
não, não, quer não é um problema, que... mas eu me animo mais com a surpresa, tá ligado?
Não, mas
pra mim perde um pouco
mas eu acho que eles estavam. Esse bagulho do Geoff era mais jogo que já existia do que. Do que ele vai assim. Só que ele às vezes ele fala, ah, não, essa empresa aqui que não tem nada ainda vai estar no evento, pode ser. É. Aí ele fazia essas coisas, era meio merda.
E tem mas, tipo, de vazamento, tipo The Last of Us, que era o grande anúncio dos caras.
E a Sony vazou. Mesmo vazou. Não é nem o fulano, não. Foi a Sony mesmo que vazou.
Coitado. Mas no caso bem legal foi o Hades 2, que não tinha vazado em lugar nenhum. Ninguém esperava nada. E foi do caramba quando apareceu.
O Armored Core já tinha não vazado esse em específico, mas a FromSoft tá trabalhando.
Eles já estavam esperando, né? Já estavam ali.
Eu achei maduro. Que a FromSoft já tinha falado que tava trabalhando.
Não.
Foi
um vazamento. Tanto que o pessoal, quando descobriu que era a Bandai, até ficou surpreso. O pessoal não esperava que a Bandai fosse publicar a Armored Core. Os outros não eram.
Saquei. Não era, realmente. Ninguém queria publicar From Software.
Mas eu acho que pra esse período de. Não vou nem dizer E3, eu vou dizer esse período ali do meio de ano que vai ter evento. Uhum. Eu acho que eu tô. Não é empolgado, mas com uma boa expectativa no sentido que tem muito jogo grande, seja AAA ou Indie, que vai sair nesse primeiro semestre. Mas a gente sabe que geralmente muitos jogos impactantes, né? Saem geralmente no segundo semestre. Tem muita coisa ainda que não tem ou data ou não foi revelado.
É bizarro.
Eu tenho esperança de novidades. Porque a Microsoft vem forte no Starfield no final do ano, provavelmente. É. A Sony pode botar alguma coisa lá que a gente não sabe. Talvez
os jogos mais hypados desse ano sai tudo agora no primeiro semestre.
Sim.
A gente, o segundo, eu tava até quando eu fiz a thread, o segundo semestre tá...
Mas não é o padrão hoje em dia? Eles não estão demorando um pouco mais pra dar data pra das coisas?
Talvez porque... também tenha a ver com que muita coisa a gente vai ficar sabendo. Tem muita coisa que tá aí em 2023, e a gente não sabe quando...
Porque eu lembro que ano passado a gente também tava nessa coisa de, tipo... Pô, a gente sabe meio que o primeiro semestre, o segundo semestre parece que não vai ter nada.
Pode ser.
Tipo, Silksong, a gente não sabe quando vai sair. Eu acho que vai ser 2023.
O Silksong, ele tem uma janela porque... Mas é completamente foda-se. Porque...
É, ele tá confirmado pra 2023. Agora,
é, porque isso? Quando a Microsoft fez o evento dela, ela falou, ah, esse jogo só é daqui a um... Entre, daqui a 12 meses. Até 12 meses. O Silksong tava lá. Então, pelo menos até... Quando que foi o evento dela? Junho?
Junho.
Da Microsoft foi junho.
É, então até junho, tecnicamente, se você for levar isso ao pé da letra.
Eu acho que ele vai sair, tipo, no segundo semestre de 2023.
A Microsoft fez uma thread na primeira semana do ano falando jogos que vão sair esse ano e o Silksong tava lá, não, sem data, mas... Esse ano, pelo menos, é confirmado.
Não, acho que o Silksong sai esse ano, mas eu acho que não mais no primeiro semestre.
Vai depender do evento da Microsoft que vai aparecer.
É dia 25 agora, né?
Semana que vem. Quarta que vem.
Aí ele manda um Shadow Drop do Silksong.
Porra.
Tá no Game Pass hoje, seus filhos da puta.
É, eu acho que.
Bem, pode acontecer também no Direct da Nintendo. A Nintendo que é no seu primeiro Silksong.
É verdade. É porque nesse evento vai ter provavelmente a data do Redfall, né? Que já vazou que é maio.
É. Tá aqui no release até tá dizendo o dia do maio já. Os caras até aceitaram.
É.
Mas tem. Deve ter uma previsão maior. Se bem que Starfield eles falaram que não vai ter, que ia ter um evento
próprio. Starfield não vai ter, que vai ter um evento próprio.
Então, imagina que Starfield seja a parada deles pro.
Ah, não. Starfield é 100% fal, assim.
Mas eu queria que a Microsoft parasse de anunciar coisa e começasse a mostrar mais do que eles já mostraram. Porque tem muita coisa deles.
Que eu gostei ano passado da E3. Eu vi muita gente reclamando. Tipo, não mostrou nada de impactante. Mas eu falei, porra, eles já mostraram tanta coisa, não lança.
Eu gostei
que, tipo, esses jogos aqui, ó. Vai sair até daqui a um ano. Aí mostraram lá o Forza Horizon 5, lançou meses depois. Teve uns ali que foi adiado, mas foi adiado ainda nesse período.
Sim, mas, é o ideal.
Eu prefiro assim também.
Velho, é o Nintendo falando forte, mas não assim. É o que a Nintendo fez bem no começo. Ela mostrou umas paradas pra bem futuro do Switch no primeiro ano. E depois nunca mais. Tipo, era só coisa tipo, isso aqui tá perto, isso aqui tá perto, isso aqui tá perto. E era sempre assim, sabe?
Tanto que você tinha o Shin Megami Tensei, né? Primeiro.
Não, o primeiro ano tinha Shin Megami Tensei, você teve Bayonetta, você teve Metroid.
Zelda.
Pikmin.
Não, o Pikmin tava no primeiro ano?
Eu acho que sim.
Não, primeiro não ano. Não. Por exemplo, SMT.
Posso fazer o Pikmin 3 lá.
O Shin Megami Tensei ele tava no primeiro trailer, mas ele só saiu 5 anos depois. Tô falando.
É. O Shin Megami Tensei
tava no primeiro trailer. Assim, ah,
tô 2023.
O quê?
Pikmin 4.
Miyamoto falou que tava trabalhando nele?
Pra esse ano, eu acho.
Ele não tem data, mas eu acho que
é. Pra período só.
Mas desse de empresa grande assim, tem o Homem-Aranha no final do ano, né?
Caraca, a minha cabeça tá completamente maluca. Houve o anúncio de Pikmin 4, eu não lembro.
Houve o anúncio de Pikmin 4.
É, tá aqui.
Foi na última direct deles, eu acho, né?
Então, tá 2023.
2023.
Então, se pá, é coisa do próximo semestre.
É. Cara, mas, assim.
Ou não, como é que pode ser jogo de junho e agosto, a Nintendo tem dessas.
Não, mas o que a Nintendo vai ter pro final do ano, então?
DLC de Pokémon.
Surpresa, né?
DLC de Pokémon, provavelmente, né?
Outro? Que ano passado teve dois.
Que dois? Ah, não.
Não, DLC, um... pô. DLC.
Agora é DLC.
Ah,
DLC.
Ah, sim.
E tem que lançar um Pokémon.
Mas deve ter um spin-off, assim, um Detetive Pikachu. Ou...
Tá anunciado há muito tempo.
É verdade, né? se passar esse ano, né?
É aquela coisa, a gente não consegue ver o segundo semestre, mas tem Starfield, tem Homem-Aranha, tem qualquer coisa que a gente pode botar. Pode ter mais alguma surpresa, tipo um Hades 2,
talvez.
Eu acho
que o Mario... Será que
o Hades 2... O Hades 2... O Mario não. O Mario vai ser o lançamento do próximo videogame. Eu não consigo ver a Nintendo... A Nintendo continua no Switch por mais um ano, sabe?
Você não acha que não? Mario Odyssey 2.
Eu acho que... Se tiver outro Switch, vai ser 2025.
Eu acho que não consegue fazer que nem o Wii U e o Switch, que é fazer o jogo
crossgen. Eu tava vendo muita gente falando que 2023 é provavelmente o último ano, assim.
Velho, o Switch tá muito já...
O Switch já tem 6 anos, né?
É, e tipo...
6 ou 7.
Ele tem 6 anos.
Foi 17. Ele tem muito tempo já. E tipo, ele tá defasado em todos os sentidos.
O tal Switch Pro foi cancelado internamente. Pra focar no do sucessor.
Mas isso aí é tipo rumor?
Isso é rumor.
Porque eu vi a galera nintendista puta com essa ideia aí, eu não sei porque eles ficaram putos. Eu genuinamente não entendi porque eles ficaram putos. Porque isso aí é
completamente... Aquela coisa, né? Eles têm o argumento de ficar puto, não, porque se lançar um novo console, tem o risco dele não ter compatibilidade. Os jogos de Switch não ter compatibilidade, sim. Isso é um risco, fato. Só que se eles lançam um Pro, o jogo ainda vai ter que sair pro Switch normal, então vai continuar meio merda.
Ele vai ficar capado.
Eu acho que o melhor dos dois mundos é você fazer um Switch 2, um Super Switch.
Não,
videogame, mas ele seja retrocompatível com o Switch.
Então, essa é a questão. Eles vão
botar e assim, mas se você olhar o histórico da Nintendo, acho que foi a empresa que mais se preocupou com isso.
Mas é porque ela cortou muita coisa também.
O Wii, ele é retrocompatível com o GameCube. O Wii U era retrocompatível com o Wii
e o Wii. O GameCube. O Switch só não aceita um CD do Wii U porque não dá.
É por isso que tem os ports, né?
Também isso, eles olharam assim, a gente vai deixar essa galera comprar o jogo de não, vamos relançar. Porque aí a gente ganha dinheiro, pelo amor de Deus.
Vocês acham que o próximo console da Nintendo vai ser híbrido também?
Ah, com certeza.
Eu acho que esse é o caminho.
Vai. Essa fase Iwata de experimentar acabou.
É.
Eu acho que vai ser. Eu acho que eles podem até inventar uma coisinha nova, mas nessa mesma linha, assim, de assim.
Ah, sim, sim.
Não, é, tipo, ele tem que ser híbrido. Acho que não tem mais.
Acho que seria muita burrice eles não fazerem híbrido, né? Porque eles têm um mercado deles ali que eles atendem dois públicos diferentes, a galera mais portátil e a galera de mesa. E não tem por que eles saírem daí, não tem.
Eu acho que vai ser
mesmo concorrência do assim,
Switch. Vai ter o híbrido e depois vai ter o meio que um light.
Talvez tenha, tipo, o híbrido, a versão light, ou talvez eles arrisquem, tipo, tem a versão Pro, que não tem a portabilidade, e tem a versão portátil, que não vai pegar a melhor das coisas, mas vai ser híbrido.
Eu acho que eles só vão pro híbrido, porque, tipo, o futuro do videogame é você portabilizar ele de alguma forma, sabe? Ou por nuvem, ou pelo videogame em si. E a Nintendo vai pra nuvem.
A Nintendo não vai abandonar o portátil.
Não, jamais.
Porque o portátil no Japão é o que tá indo.
No mundo.
Tem outro fator também, porque você acha que se ela fizer essa ideia de um console só de mesa mais potente e um mais fraco portátil, cria um negócio que ela tem que fazer duas versões do jogo. No Switch ela faz uma versão só, tá ligado? É mais
fácil. Eu tô pensando numa coisa meio Series S e Series X.
Sim. Mas eu acho que ela não vai querer esse caminho.
Um modelo de entrada, você tá falando?
Eu acho que eu consigo ver eles fazendo isso com espaço. Tipo, esse Switch tem tantos gigas de memória, esse Switch tem tantos gigas de memória. E aí esse vem com um controle um pouquinho melhor, uma coisa assim, sabe?
Eu acho que ela, assim, com os anos ela vai fazer que nem o Switch, que nem o 3DS, que nem todos os consoles dela, né? Vai lançando novas versões. Assim,
3D claro. Switch!
3D Switch.
Não, 3D não.
Esquece 3D. Não, mas eu digo o próprio Switch que tinha um normal, aí depois fizeram o XL, aí depois fizeram o New 3DS. O DS também tinha várias versões, assim.
Aí depois tinha o 2DS.
Que nem tem o Switch, né? Tem um Lite, tem um OLED.
O DS foi maluquice, que teve aquele DS que eu nunca conheço ninguém que teve. A primeira versão.
Aí veio o Lite. A primeira versão.
Eu conheci gente que tinha, mas eu não tive, não.
Aí veio o Lite, depois veio o I, que aí mudava muita coisa. Aí depois veio o XL, era muita versão.
Não, era XL e essencialmente três versões. Era o DS, não, sim. O DS Lite e o DSi. Aí o DSi teve a versão XL, que é só ele gigante.
Sim, mas ainda tem muita coisa.
Mas a pergunta que não quer calar. A Sony vai apostar em portátil de novo?
Não, duvido.
Enquanto o Jim Ryan estiver lá, não vai, né?
Acho que os hardware dela agora é só o PS5 Slim e o
PS5 VR lá. É que vai ter também, já tá rolando o rumor de um modelo novo, né? Que é o... digital, mas também entra... Não vai ser compatível com o atual.
Imagina.
É porque acho que eles tinham que fazer uma entrada pra isso, acho que eles não iam conseguir...
O Vita 2 é o Steam Deck.
Caraca, tudo vira Vita 2 agora, né? O Switch era Vita 2, agora o Steam Deck é Vita 2.
O PSP é o
pré-Vita.
O que a gente não devia ter percebido era que o Steam Deck é o Vita 3.
É mesmo. Eu consegui sentir realmente, ele é o Vita 3.
O Shindeck, cara, o Shindeck, pelo tudo que eu vejo dele, foi um baita acerto.
Era um mercado que tava todo mundo vendo que ia acontecer. Sim. Só precisava de uma empresa chegar e fazer decente, sabe? Porque você tem aquelas outras empresas que vendem mais caro, até por...
Tem o da NVIDIA. Ah, mas o da NVIDIA, se eu não me engano, era nuvem.
Tem a Iowa. A Iowa aqui. Eu tava até pesquisando. Eu vi que estava na AliExpress. E não tá. Ele é bom, assim, tipo, falam muito bem dele, mas ele é muito mais caro. E, tipo, é baseado em Windows. Tipo, a Valve, ela tinha tudo pra pegar esse mercado mesmo. E aí você transforma a Steam num espaço muito mais acessível, porque, tipo, se o desenvolvedor quer, se o Steam Deck for um sucesso. Caraca, os caras literalmente usando propaganda de emular Switch no negócio.
Óbvio, né?
E o logo do Xbox.
O próprio Steam Deck usou
Xbox aqui. É, pô, a Valve mesmo, no próprio anúncio. Tem um anúncio que tem o...
Tinha o Yuzo lá, o emulador do Switch, a gente vai até trocar depois.
É porque, tecnicamente, o emulador não é legal.
Mas eu não sei se você fazer propaganda com ele.
Propaganda
eu
não sei, mas legal não é.
Mas assim, você tem outros modelos e aí esse veio que, tipo, chegou grande, com nome grande e com, tipo, mais acessível, entre grandes aspas.
Mas
e aí, eu imagino que vai crescer muito esse ano, o mercado como um todo.
Mas vamos voltar pro Top Jobs que a gente desvirtuou pra caralho.
Eu achava que a gente. Assim, eu gosto do filme que a gente tem por causa disso. Porque ninguém falou de Silk Song, tipo, estou esperando muito. Ninguém falou estou esperando muito Resident Evil 4 e Make. ninguém foi usando esses nomes que, tipo, todo
falou
mundo.
Falou de Dead Space.
Ah, sim, eu tô esperando esses jogos, mas não. Eu ia falar depois, sabe?
Tem Star Wars aqui, saca?
Eu comprei o Star Wars pra me preparar pra esse. Eu instalei ele ainda.
Eu vou dizer uma coisa: Star Wars Jedi Survivor, ele vai lançar no meu aniversário.
Olha aí.
O que isso significa? Junto com o Bayonetta.
É, acho que é o Bayonetta.
Vocês têm duas opções presentes pra mim:
uma é cara, a outra é cara.
É. Um é cara e vai continuar cara, o outro é cara e daqui a 2 meses vai estar lá.
Então você já sabe qual presente me dá.
E daqui a dois meses.
Daqui a 2 meses.
Caralho.
Mas acho que pra mim, realmente, assim, de lançamento, é Final Fantasy XVI, sem dúvida nenhuma. Porque é uma equipe que eu conheço, o diretor não, que eu ainda tenho que... Eu quero jogar o The Last Remnant.
Meu Deus do céu.
Porque é do mesmo diretor.
Eu vi meu primo jogando esse jogo e era uma bagunça inacreditável.
Não, é uma bagunça inacreditável. Foi o que eu ouvi falar. E eu tô muito animado. Acho que não tem como dar errado. Famosas últimas palavras, né? Porque o escritor é bom. É o escritor do Heaven's Sword, do Final Fantasy XIV.
A Ishikawa não tá, né?
O diretor de gameplay é boa. Tá. É o cara do.
Não que a gente saiba, é porque. É engraçado porque ele tá acreditado como. O segundo diretor, como o cara original. Então, não... eu acredito que ele tenha realmente escrito a história, mas ele tá acreditado diferente. Eu não sei se a Ishikawa vai estar, talvez um side quest. Queria muito que a Ishikawa estivesse.
Tomara.
Porra, um jogo solo da Ishikawa vai ser muito bom. Mas eu tô bem animado. A trilha sonora parece do caralho, que é o Suken. Mas é uma equipe que eu conheço. E espero que dê muito certo.
Eu estou muito animado e muito triste ao mesmo tempo.
É.
Esse jogo pra mim é de 2024, que é quando eles vão sair no lançar no PC. Então,
esse jogo pra mim é 2025, quando eu tiver um PS5. Já tô mais animado, porque eles estão falando 2026. Agora, mas é foda de que mesmo se ele sair pra PC, eu não tenho um PC bom.
É.
E comprar um PC bom vai ser mais ou menos o preço do PS5, então.
Ele é aquele jogo que você vai jogar todo capado pra quando pegar um PC novo você, pô, agora eu vou rejogar.
Ele é um jogo que eu vou ficar namorando a ideia e eu vou ficar falando, não, beleza, agora eu vou juntar PC.
Em junho você vem aqui pro Rio.
Fazer todas as contas no... E se eu juntar os cartões?
Acho que a Casa de Bahia aceita 2 cartões, pô, pagamento.
Caralho.
Aqui na Americana, pô. Foi aqui na Americana, compra e não
paga. Imagina, a Americana paga uma promoção.
Ô, Jean, sujar o nome não é ruim, não. Sujar o nome não dá ruim, não.
Eu gostei da ideia do Ladino em julho, eu vou pro Rio. E aí eu passo 15 dias na casa do Silvio, 15 dias na casa do Ladino.
É bem perto uma da outra.
Aí, ó. Eu fico alternando pra nenhum cansar de mim, sabe?
É uma boa.
Já bota save na nuvem.
Vou te dar de
save na nuvem. Olha só, dá pra eu ficar alternando na casa do outro. Jogando lá PS5 um do outro e quando tiver lá. Ah, não, você tá insuportável. Aí eu vou pro caso do Ladino.
Eu vou dar a dica suprema. Vá almoçar na casa do Ladino. Esse é o lugar.
Mas é de assim, animado. Obviamente o Guilherme vai falar mais porque ele tá mais.
Deixa eu fazer uma pergunta de Final Fantasy pra vocês. O combate, vocês acham que vai ser 100% action? Ou vocês acham que vai ter um. Vai ter uma pegada ainda meio tática no
DP? Eu acho que. Acho que tem um. Acho que. Não sei se vai ser full action, mas eu acho que vai ter algum gimmick. Que eles não falaram ainda.
Tipo igual o Final Fantasy VII Remake.
Ele vai ser um jogo action, mas ele não vai ser action Devil May Cry. Ele não vai ser focado em combo. Ele não vai ser. Ele não vai ter foco em você ser uma coisa. De você ficar fazendo combo, de você fazer funil. Ele vai ser um action simples? Eu acho que ele vai estar meio que como Kingdom Hearts, sabe?
Ué, o Yoshi P falou que dentro da Square, o time que realmente vai fazer action é o de Kingdom Hearts. Então acho que eles vão puxar alguma coisa pra ele também.
É, acho que ele vai ser action Kingdom Hearts, assim, de que Kingdom Hearts ele é um RPG, indiscutivelmente, ele tem toda a mecânica RPG dele. Mas ele é um jogo de ação e ele não pausa. É isso.
Eu acho.
Mas ele também não é um jogo que você vai fazer combo, que você monta coisas diferentes. A parte action é simples.
Eu gosto pra caralho do combate de Kingdom Hearts 3.
É bom, é bom. Mas eu te falar, eu gostaria de Kingdom Hearts mudar um pouquinho. Tipo, tentar umas coisas diferentes com aquele combate, sabe? Eu gostaria de ver eles fazendo.
Falando nisso, tem o Kingdom Hearts 4, né? Mas. Será que sai esse ano?
Não,
eu duvido que saia esse ano.
E eu queria falar, tipo, mas eu espero um anúncio, mas nem isso que eu tô conseguindo ter esperança.
O número já saiu do Rebirth, então sei lá.
Kingdom Hearts 4 vai ser 2024, 2025.
Eu acho que vai sair agora o Missing Link, né? Tava tendo beta. Acho que a beta tava rolando agora.
O Missing Link que é o 3D?
Oi?
O Missing Link é o 3D?
Eu acho que é.
Deixa eu ver.
Que é meio.
Olha, 13 a 18 combate. De janeiro. Terminou hoje.
É, terminou agora. É porque eu acho que é bem fechado e não era mundial. Acho que era só Japão.
É, o que mais anima no Final Fantasy de novo é o combate. Porque tem um cara lá do Devil May Cry que fez o combate também.
É, eu tô muito. Pra mim é realmente. Eu jogo mais pela história, mas o combate. O combate parece interessante. Eu não sou o maior fã de action, mas é aquilo, eu acho que vai ter coisa mais profunda no combate, mas o cara que não tá acostumado vai poder jogar também, de boa.
Eu tenho a impressão que eles vão aprofundar no sistema lá de você se juntar com os espíritos, né, o sumo lá.
Sim,
parece bem legal. E trocar também, porque acho que deve ter coisa de resistência elemental, essas coisas, e ficar variando entre os
eles já falaram que, tipo, na parte de summon. Cada luta de summon vai ser um jeito diferente de jogar. Assim.
É.
Eu ia falar de uma coisa parecer meio shim up, outra vai ser uma luta de um jogo de luta. Então, umas gimmicks assim.
É. Não sei se eles já deram mais detalhe pra discutir o que eu vou falar, mas o que eu sinto é que summons você não vai poder invocar eles o tempo todo. Vai ter lugares muito específicos pra você suportar essas gimmicks novas. Então, tipo,
eu acho que. É, isso me lembra o Final Fantasy XV, mas.
O XV é aleatoriamente, tipo, não é nem.
É. Tu invocava aquele mano gigante pra dar um pisão.
No Final Fantasy XV era aleatório, tipo, você tava lutando e tipo, Ramu!
Eu acho que invocar mesmo vai ser um pouco aí. Nesse sentido de ser mais restrito a certas áreas, mas você tem também a assimilação, né? Que ele não aumenta, ele não invoca, mas ele assimila lá o bicho e fica com os poderes da forma do mundo. Que acho que aí é liberado. Deve ter uma
barra de Pokémon Go?
Oi?
Hã? O Missing Link é tipo Pokémon Go?
Não, acho que ele é um combate. Ele era de ação, pô.
Então, mas é que você parece que tem que ir andando no lugar.
Sim.
Ó, tá usando, usa GPS?
Então isso é novo, isso é coisa do beta.
Já espero que esse jogo morra esse ano. Jogo de andar? Tá maluco?
Mas sobre Final Fantasy XVI, o que vocês acharam da UI do jogo? Eu vi muita gente reclamando.
Eu acho ok.
A UI?
Eu não lembro
da UI dela.
Não lembro quem é agora também.
Assim, se seguir a do Forspoken e Forsaken, sei lá qual é o nome do jogo, tá merda, porque essa UI desse jogo é terrível.
Ah, não misture essa equipe com a Luminous, pelo amor de Deus.
mas às vezes, confira, olhou e falou, legal essa interface.
Yeah, falando de Forspoken, aí tá gravando dia 18 e chega semana que vem. Vai dar bom ou vai dar ruim isso aí?
Ruim.
Eu okay. Acho que ele vai dar ok, assim, vai ter... É aquele jogo que provavelmente vai receber muito hate, porque eu sinto que o pessoal já tá muito predisposto a desgostar dele.
Mas aí eu culpo o marketing, porque puta merda.
Não, é culpa do marketing, eu não tô...
Mas não é mais na parte Weeb, não? Por ser capaz... Porque ficou muito claro que é o Ocidente tentando fazer uma coisa meio japonesa.
Eu acho que também...
Também, mas acho que não é mas as piadas eram muito americanas, assim. Não é...
Então, mas é aí que tá, é o público geral.
Mas acho que está combinado geral. Junto com Caralho. O fato da equipe anterior, né? Da porra da engine do jogo ser, né, a Luminous, que a galera já bate o olho meio torto.
Já podia jogar.
O que foi fora, apresentado, né? De gameplay de mundo também não convence muita gente.
A demo foi horrível. A demo é muito...
Eles atualizaram.
Eles atualizaram a demo. Outro. Só que eu acho que não um combate, eu acho que UI, alguma coisa assim.
Assim, eu sinto que ele vai ser um jogo inicialmente odiado. E aí vão olhar em retrospecto e falar, ele não era tão ruim assim.
Ele até tinha
coisas boas.
Eu soube de coisas sobre o jogo que me deixaram mais animadas. Só que, cara, tudo que foi apresentado sobre o jogo não bate nada do que eu ouvi.
Eu não vou falar o que foi que você soube, tá? Mas só pra dizer, a história não é tão ruim quanto parece.
Só
isso.
Só que...
Eu acho que a galera já esperar que o jogo vai ser uma merda vai ajudar ele a não ser um flop maior, tá ligado?
Eu queria muito ver como é que o público geral tá achando. Tipo, eu vejo a galera desanimada, tipo, essa galera do Twitter que curte os animes, tipo, entende e vê o consegue ver por trás daquele véu ali, sabe? Consegue ver claramente o público que eles estão querendo agradar.
Não, é pelo menos a minha bolha, assim, que é bem mais otaku, ninguém tá nem aí.
Então, essa galera que eu tô falando, a galera do Twitter.
Não, mas então, tá nem aí.
Essa galera do Twitter, só otaku, essa porra.
Só otaku.
Twitter. Esse é o nosso Twitter, tá ligado? O meu Twitter também só tem gente que gosta de anime. E aí complica.
Mas eu acho que esse é o ultimato da Luminous. Se der ruim, já era.
Mas essa
engine não. Se você falar um negócio desse, aí você vai me fazer torcer pra dar ruim, pô.
A única pessoa. É o único jogo. Então, o único jogo que deu certo, não falando. Assim, considerando que ele vai flopar, é o Final Fantasy XIV. Mas a esse ponto, a engine do Final Fantasy XIV não é nem mais Luminous. É algo totalmente modificado. Então,
eu acho que eles vão ficar só usando o Final Fantasy XIV, porque ferrou, não tem mais como ter volta. E larga, tipo, usa o dinheiro do Forspoken Staking.
Porque a Square, no geral, ela tá abandonando essa Zingine própria.
Tipo, sabe quem também tá abandonando? A EA.
Sim.
Ela tá abandonando a Frostbite.
Graças a Deus.
Mas sabe um jogo que daria muito bom nessa engine?
Qual?
Final Fantasy Versus 13.
Deu muito bom nessa
engine. Queria demais, mano.
Não, olha só.
Você vai ter no Kingdom Hearts 4.
É verdade. Então, o Kingdom Hearts 4, se não tiver nada do 13, ou não muda.
Cara, eu já tô querendo acreditar que o 4 vai ter aquela mecânica de tu trocar de boneco, sabe? No meio do combate. Porque ele tá querendo fazer aquilo, não tem jeito.
Ah, não, ele tá puto até hoje.
Assim. É que ele fez no site já, né? Acho que já.
O 7. Não, então, mas a parada do 7 é porque esse boneco já existiu num livro à parte. Calhou do cara do Psychonautics.
Eu tô falando no sentido de mecânica, sabe?
Sim.
O Final Fantasy 7 tem muita coisa que você, quando vai olhar o Versus 13, é tipo, era isso aqui, né? E era show.
É porque a galera eu acho que é a mesma, de qualquer maneira. Não apenas o Nomura e o Nojima, mas...
Uhum.
Que trabalhava.
Em que Versus 13 tinha alma.
Tinha. Sim, mas... pra caralho, mas era... tinha alma.
Só a alma, não teve o corpo, né?
É, não teve o corpo. O corpo, infelizmente, foi roubado pelo Tabata.
Cara, Tabata... mas... eu adoraria gravar um podcast só sobre Final Fantasy XV pra falar dessas coisas, assim, de você olhar o Versus 13 e você ver o que virou, sabe? Tipo, tu vê gameplay de um monte de coisa do Versus 13 que virou a parte do filme.
Então, esse
aí, dia, ano, virou anime, ano, e ano tudo passado, foi uma merda.
Ano passado, surgiu na minha home um vídeo, todos os trailers do Final Fantasy XIII Versus.
Cara,
acho que eram uns 20 minutos de vídeo, 19, assim. Era só os mesmos trailers. Com uma ceninha, ele não tinha mais nada. O jogo não tinha porra nenhuma. Aí o máximo de gameplay era o bagulho do Leviathan.
Não, mas o do Leviathan já era 15.
Não, ainda era o...
Não, foi o anúncio do 15 aqui, ó.
Foi?
Foi.
Mas só sei que eu rodava.
Acho que era 15 já.
E eu fiquei puto, porque essa cena é mó legal no vídeo. E aí quando chega no jogo é um cocô.
É horrível, mano.
Não, foi muito cocô. Lembra quando esse trailer foi anunciado? Eu tinha ficado hypado, eu falei, caralho. Aí sim. Uou.
Aqui, Ladino.
Peraí.
Nessa parte?
Deixa eu abrir aqui.
Eu nem rodava mal. Cara, isso era muito foda. Cara,
essa parte.
Se alguém fizesse esse jogo, eu jogava pra cacete. Olha.
Mano, cara,
essa UI.
Nada disso aconteceu no jogo.
Não, nada disso aconteceu.
Nada disso. Tá dando pra ouvir a sirene absurda que tá tocando na rua?
Dá.
Deu pra ver, sim.
E o que acontece nessa parte do jogo em termos de história também é horrível.
A segunda metade desse jogo é um desastre. Total.
Pra quem... E é pior pra quem jogou no lançamento. Né?
Sim,
eu joguei
antes do Pikachu Day One, porque tinha vazado
geral,
a cópia.
Acho que geral que... Uma das maiores mentiras.
O jogo vazou e eu comprei físico com carinha. E ele me trouxe uma semana antes de...
O jogo continua ruim. Menos chato, mas ele continua ruim.
Tá, mas quem jogou depois teve o evento de Assassin's Creed e você não.
Hã? Eu joguei. Hã?
Eu não, porque eu perdi meu save.
Não, olha só, quando teve o evento de Assassin's Creed, eu liguei o jogo de novo.
Eu também não tava lá.
Não tava. Eu liguei o jogo pra ver o evento de Assassin's Creed, aí eu pensei e falei, eu não quero jogar esse jogo, eu desliguei.
Esse vídeo não é... É outra coisa, cara.
Esse jogo, agora que a Ana de Armas foi...
Então, essa cena aí de geral, isso era muito 13, o Versus 13.
E aí? Tem um personagem que não estão no jogo, tá? Né?
Ó, não!
Esse cara aqui não tá, esse Ezio aqui não tá. Essa mina não tá.
Não, tá, pô. Esqueci o nome dela.
A suposta...
Essa aqui é verdade.
O suposto romântico também tá aí, também não tá no jogo.
Mas essa aqui, e aquela essa menina que...
Aqui essa é a Estela, ela tinha outra função, segundo o Nomura, e virou outra coisa completamente
virou
diferente.
Nada.
E não vira nada, é.
Não, mas você
eu
tem
acho que... Você
tem que... E ela é DLC, cara.
Esse aqui é o cara do Chaos, ó.
Caralho, meu.
Mas mostra o finalzinho do trailer que tem o... Final Fantasy 13, Versus 13 virando 15.
Que foi todo mundo entrando em loucura.
É. E aí? E na mesma coisa foi. Na mesma conferência foi o Kingdom Hearts 3. Né?
E Shenmue.
Não, isso é outra coisa. Shenmue
não,
foi
Shenmue foi no meu evento.
Shenmue foi no 7, pô.
Que? Ah, Shenmue. Não, mas o 7 também não foi esse ano?
Não, o 7 foi em 2015, isso aí foi em 2013.
Ah, é?
É, Shenmue é bem depois.
O Kingdom Hearts foi anunciado em 2013.
Ah, é verdade. Então, pera.
O 7 foi no... Não, sabe, teve o 7, o port do 7 original em 2014. Que todo mundo ficou puto.
Announcement. Caraca, o que teve então em 2015 além disso?
2015 foi o 7, Shenmue...
Ah, é? Caralho, Shenmue no Kickstarter.
Que tipo, antes de terminar a E3 acabou.
Sim. Pô,
eles já tinham batido.
É. E ele quer fazer mais um. Ainda deu ruim.
Mas vai terminar dessa vez ou vai deixar outro gancho?
Não. Duvido que ele termine. Ele vai deixando aberto.
Cara, o 3 era pra ser a oportunidade de ouro pra ele fechar. Falar, não, beleza, vou fechar essa história.
Não, ele deve ter achado, porra, eu vou fazer o 3, assim, vai ter o Kickstarter, vou fechar. Aí ele foi vendo o dinheiro entrando. Não, agora eu vou até o final.
É, mas agora ninguém mais quer jogar o Shenmue.
Todo mundo lembrou que não é bom.
Que isso? É que Shenmue bom é o Yakuza.
Bom, acabou. Shenmue não é. Mas... O Yakuza foi uma evolução maneira de Shenmue.
Mas vi aqui, um outro jogo que eu tô muito interessado esse ano, continuando a conversa, é o Labyrinth of Galeria. Que eu não sou muito fã de Dungeon Crawler, mas esse jogo parece muito interessante. E as 5 pessoas que jogaram ele em 2020 falam que é muito bom. É porque eles
Pera, mas já jogaram?
Saiu no Japão e tá ganhando tração esse ano.
É da Nissan, né?
É da Nissan, é da Nissan.
É da empresa do Ladino.
Parece muito legal.
É a empresa do Ladino. É de Gaia.
É porque é da Nisa, né?
Muito desgaia. Mas esse desenho aqui é puro de Gaia.
Mas isso aí parece ser bom.
Inclusive, então. Eu comprei um pinguinzinho. Tá faltando um pinguinzinho. Eu vou puxar um jogo aqui que eu sei que eu acho que a gente devia ter conversado antes pra ver se a gente ia puxar isso ou não, mas a gente já puxa. Harry Potter.
Ah, o elefante da sala.
O elefante da sala. Esse grande elefante vai ficar até fevereiro e talvez até março que o povo vai continuar nessa tecla.
Retrospectiva do ano vai ter esse elefante.
E aí?
Assim, meu lado Weeb, falando assim, o jogo parece interessante. Não é o tipo de jogo que eu curto e tem a estreta toda, de qualquer maneira. Parece interessante.
É, o nome do jogo é Hogwarts Legacy.
Por R$50 eu jogo. Talvez.
Eu consumi Harry Potter, né, quando mais novo. Não era ficcionado, só vi os filmes, não li os livros, mas gostava. Mas, independente da polêmica ou não, mesmo se não tivesse polêmica nenhuma em cima da franquia, é um tipo de jogo que eu falo, pô, pra um fanzaço parece muito bacana, mas não. Não é um jogo que eu iria jogar ou comprar de qualquer maneira, independente de polêmica ou não. Mas a polêmica ajuda a falar, não.
É, não consigo, eu acho que principalmente no caso da J.K. Rowling, que ela tá muito entranhada e ela era uma figura pública muito antes de qualquer polêmica. Então, quando você lia Harry Potter, quando tava saindo Harry Potter, você já sabia que era J.K., ela já era uma figura ativa em questão de aparecer para público e você associa muito o artista do autor. Eu acho que é impossível separar dos negócios. Então, eu olho pra esse jogo e já vai dar aquele asquinho, sabe? Daquele... Olha a transfóbica. Ih! Olha...
Esse tem problema também, porque não é nem só o que ela fala, é o que ela faz com o dinheiro que ela ganha.
É! É o que ela faz com o dinheiro e nem... Ela também já entrou nos argumentos outright, ela já falou com uns caras bizarros. Então, assim, chegou um momento que nem é só transfobia. Dito isso... Recebendo esse jogo, eu não compraria esse jogo, mas recebendo, eu acho justo falar do jogo, mas não separadamente, tipo, falar do jogo apontando todas as problemáticas da J.K. Rowling, como elas afetam, e como o jogo reage a isso, ou se ele não reage.
As tretas da J.K. Rowling são um DLC desse jogo, assim. não tem como você jogar, ver ou falar dele. Sem você ter o disclaimer ou sem você ter o verbalmente explícito que você entende que ela é, você discorda dela e, tipo, você é contra, sabe? Você tem que deixar isso muito claro.
É, o que eu sentiria escrevendo sobre esse jogo seria muito como esse jogo reflete as coisas da J.K. Rowling ou não reflete.
Sim, sim. E é uma das coisas pra mim que me faz querer mais jogar. Eu nunca fui o fãzão. Eu li um livro de Harry Potter, mas eu via todos os filmes. Tipo, foi coisa de no último filme juntar todo mundo da escola pra ir ver. Tipo, a gente curtia e tal. E eu gostava muito dos jogos de Harry Potter. Eu acho que eu zerei a maioria deles. E a maioria deles, um de cada, né? Porque tem 200 versões.
Uhum.
E aí, pra mim, esse jogo, eu tô vendo o vídeo, pensando, tipo, é um jogo que se você fala com o Silvio de, sei lá, 5 anos atrás, eu tava o caralho, bora, sabe?
Uhum.
E aí a J.K. Rowling deu uma estragada nesse rolê. Tanto que, assim, eu adoraria muito uma notícia, tipo, a Warner roubou os direitos da J.K. Rowling, agora ela não tem nada e tá morando de aluguel, sabe? Porque aí, tipo, você conseguiria separar melhor a obra e você daria na mão de alguém que pudesse usar esse universo. E é meio bobo, mas meio que me agrada, sabe? Alguém que usaria melhor. Então eu tenho uma esperança do jogo ser isso. Da esperança, tipo, a J.K. Rowling com certeza não leu o roteiro do jogo inteiro. Então...
Eu não tenho nenhuma participação criativa.
É, mas então... é que eu imagino que